As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Desde o início do presente ano que o Conselho de Santarém se tem vindo a evidenciar na criação de novas empresas, tendo ocupado todos os meses, tirando o mês de março, o primeiro lugar no ranking. Como revelam os números da Nersan, Associação Empresarial, agosto não foi exceção, mas com uma atenuante. O Conselho Scalabitano não só voltou a ser o campeão no que à criação de empresas diz respeito, como mais do que duplicou o número de empresas criadas em Almeirim e Ourém. Este último também já habitual no pódio neste ranking. Foram criadas no total 75 empresas, tendo 17 delas sido criadas na sede do Conselho de Santarém. Almeirim e Ourém surgem empatados no segundo lugar, com a criação de 8 sociedades cada um, seguindo-se em terceiro em Trocamento e Torres Novas com 7. Benavento e Salvaterra de Magos surgem logo de seguida na tabela, com 6 e 5 empresas respectivamente. Seguem-se os concelhos de Cartaxo e Rio Maior, com 4. Em Tomar houve lugar ao aparecimento de 2 empresas. Os concelhos de Abrantes, Alcanena, Alpiarça, Chamusca, mas também Corus, Sardual e Vila Nova da Barquinha criaram apenas uma sociedade. Constância, Ferreira do Zêzere, Gauguin e Mação não tiveram criação de novas empresas. Das 75 sociedades criadas em agosto no distrito, destaque para a área da manutenção e reparação de veículos automóveis, com 8, atividades de programação informática, 4, e atividades dos serviços relacionados com a civicultura e exploração florestal, 3, a construção de edifícios, residenciais e não residenciais, também com 3, restauração também com 3 e arrendamento de bens imobiliários, igualmente com 3 sociedades criadas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Alcanena já aprovou as várias taxas municipais para o ano de 2019, na sequência daquele que foi o compromisso que o atual Executivo Socialista tinha assumido e que era de uma descida gradual do Imposto Municipal sobre Imóveis ao longo do atual mandato. A proposta aprovada em reunião de Câmara esta semana para o ano de 2019 foi a de reduzir a taxa em 0,05%, ou seja, para 0,41%. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, deu conta à ERTE desta redução do IMI, que vai assim ao encontro daquilo que foi o compromisso do município.
Apesar de a taxa estar proposta para 2019 em 0,41%, o que é importante ter presente, e é esse o compromisso para com os municípios do Conselho de Alcanena, é que o município está assumidamente a assumir uma redução progressiva. Portanto, ela vem desde 0,45% e temos vindo a reduzir progressivamente e já estamos em 0,41% e para 2020 0,4% e assim sucessivamente dentro daquilo que será razoavelmente sustentável. Porque também não podemos fazer reduções abruptas que possam pôr em causa o equilíbrio orçamental, considerando que importa ter presente que desde 2011 estávamos em situação de plano de saneamento financeiro, em 2017, por cumprimento das regras, por nomeadamente o equilíbrio orçamental, esse plano encontra-se suspenso, enquanto mantivermos esse equilíbrio e esse cumprimento, e é nesse percurso de cumprimento e de equilíbrio que queremos continuar, queremos manter e queremos, obviamente, ter este percurso de continuidade. É uma redução, e é isso é que importa, e sobretudo é a perspectiva de gradual de continuarmos nessa redução. Esta taxa tem que ser vista complementarmente a outras situações. Nós temos, aderimos também ao apoio a famílias numerosas e, por isso, há uma redução proporcionalmente ao número de filhos por agregado familiar. Quem tem um filho, quem tem dois filhos, quem tem três ou mais filhos, há uma redução relativamente à taxa e ao valor de IMI que efetivamente paga. Para além disso, também, para haver coerência com o incentivo à reabilitação urbana, há também incentivos, reduções na taxa de IMI para quem faz reabilitação de...
Utentes de saúde do Médio Tejo continuam a exigir a urgência médico-cirúrgica nos hospitais de Tomar e Torres Novas. António Feliciano.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo marcou presença na residência oficial do Primeiro-Ministro António Costa, onde entregou mais de 10 mil assinaturas que reivindicam a melhoria no acesso aos cuidados de saúde na região. Estão em causa recortes os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, para além dos cuidados primários, que também mereceram a atenção e preocupação dos signatários. Os documentos foram recebidos por um assessor de António Costa. Quanto às reivindicações, as mesmas já são antigas, mas atuais, face aos problemas constantes com que os utentes se deparam, ou seja, a reabertura da urgência médico-cirúrgica de Tomar e Torres Novas e da pediatria em Tomar e Abrantes. A ERT falou com Manuel José Soares, da Comissão de Utentes, que centrou objetivos na resolução dos problemas que se colocam nas urgências.
No CHMT preocupa-nos a questão das urgências e o abaixo-assinado tem a ver com a situação da urgência, sensibilizar as entidades públicas para essa questão, que tem não só a nível económico, e nós até a solução que apresentamos nem será mais cara do que a atual, mas tem uma decisão de caráter político. E a primeira questão baseia-se nisto. Havia um despacho que criava a Rede Nacional de Urgências que atribuía a urgência médico-cirúrgica ao CHMT. E depois esse despacho foi corrigido e atribuiu a médico-cirúrgica a Abrantes, dizendo que nas urgências básicas de Tomar e Torres Novas deveria funcionar como urgência médico-cirúrgica para as valências que existiam nesses próprios hospitais. A reforma do engenheiro Esperancinha, isto é, no anterior governo, deitou tudo isso a perder e, como toda a gente reconhece, veio a concentrar a urgência médico-cirúrgica em Abrantes, para prejuízo, inclusive, dos próprios abrantinos e das populações em redor. Porque ninguém é culpado desta situação, a decisão é que não foi, houve algumas razões, mas não compreendemos a razão porque é que concentraram a urgência médico-cirúrgica exatamente no local que tinha menos condições de logística e, inclusive, que fica mais longe. Diga-se de verdade que nós não consideramos que haja no CHMT alguma urgência que possa abranger as três urgências de toda a região. Portanto, não ficaríamos contentes se a médico-cirúrgica fosse para Tomar e as outras fossem básicas, ou viesse para Torres Novas e as outras fossem básicas. O que nós dizemos e dissemos na carta ao Primeiro-Ministro, por isso é que isto é uma decisão política, é que deve ser alterada a legislação no sentido de ser atribuída a urgência médico-cirúrgica ao CHMT. Para quê? Para que depois a administração, mediante as capacidades de cada unidade e mediante inclusive as disponibilidades em termos de recursos humanos, poder organizar a urgência a contento do conjunto das populações.
A Câmara Municipal de Ourém vai iniciar-se a partir do próximo mês de outubro o projeto Ouvir Ourém e os Ourienses. A iniciativa consiste na realização de sessões públicas informais em todas as freguesias do concelho, abertas à população e com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. Ali o Presidente da Câmara e os Presidentes de Junta de Freguesia terão a oportunidade de ouvir as preocupações e também sugestões dos munícipes e estabelecer uma relação de proximidade que facilite a resolução dos problemas mais prementes. Ouvir Ourém e os Ourienses é uma iniciativa que vai envolver as juntas de freguesia na sua organização e desenvolvimento, estando previstas visitas a entidades públicas e privadas no dia das sessões públicas, o que permite auscultar as várias sensibilidades e alargar o plano de opinião pública a mais entidades e correntes de opinião. A primeira sessão do projeto Ouvir Ourém e os Ourienses vai decorrer já a 8 de outubro em Alburitel e as restantes irão prolongar-se até dezembro de 2019, cobrindo todas as freguesias do município.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento está a proceder à limpeza e higienização dos contentores para a deposição de resíduos sólidos urbanos indiferenciados existentes no concelho. Os contentores, depois de limpos e higienizados, passam a ter indicação da data de limpeza dos mesmos com um autocolante colado no próprio contentor. A lavagem e desinfecção dos contentores é, recorde-se, fundamental para a promoção da qualidade de vida e saúde pública das populações. O município do Entroncamento reforça, assim, a necessidade de todos os municípios contribuírem para um bom acondicionamento do lixo doméstico, nomeadamente em sacos fechados, não depositando resíduos soltos no contentor, que contribuam para gerar e intensificar a propagação de maus cheiros. A recolha de resíduos domésticos volumosos, nomeadamente e vulgarmente designados por monos, e resíduos verdes é também outra das preocupações do município. Neste caso, os serviços procedem à recolha todas as segundas-feiras, entre as 8 e as 11 horas, ou por marcação por telefone, ou ainda através da aplicação Município do Entroncamento. Estes resíduos devem ser colocados junto dos contentores de resíduos indiferenciados, sempre que possível, na véspera, ou seja, domingo, de modo a que os mesmos não permaneçam muito tempo junto aos contentores, contribuindo para a insalubridade do local. O incumprimento destas medidas, recorde-se, está sujeito à aplicação de coimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este fim de semana é de festa no Sardual. António Feliciano.
Sardual entra em festa nesta sexta-feira. É mais uma edição das festas do Conselho, sendo que a abertura contou com a presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. O programa é vasto e conta com a participação de nomes sonantes da música portuguesa, sendo que também é uma excelente oportunidade para conhecer de perto tudo que de bom se faz pelo Conselho, nomeadamente à escala cultural. Miguel Borges, presidente da Autarquia Sardualense, perspectivou esta iniciativa para a ERTS.
Aquilo que nós pretendemos é que tenhamos durante estes três dias, três dias também de muita alegria, de muita animação, mas ao mesmo tempo também uma forma de mostrarmos e de divulgarmos aquilo que é o nosso património material e imaterial no âmbito da gastronomia, no âmbito do saber fazer, no caso dos artes e saberes e sabores. Por isso, e depois também, claro, a animação, não só por os grupos que vêm nos visitar e que são aqueles grupos que normalmente se contratam para este tipo de animação, mas também a animação feita pelos próprios sardualenses, pelos locais. As associações vão ter uma dinâmica muito grande, como têm sempre durante as nossas festas, sendo a Filarmónica a acompanhar as diferentes iniciativas e fazendo um concerto, sendo o Jetas na sua apresentação de uma peça no Centro Cultural, sendo os resineiros de Alcaravela, que vão fazer também uma demonstração daquilo que é o nosso folclore. O desporto também, os grupos desportivos também se envolvem, por isso há aqui uma grande dinâmica passa pela exposição, passa pelo festival hípico, passa pelos concertos, passa pela gastronomia, passa pelo desporto. Esta grande dinâmica que já tem, que já faz parte do calendário de quem mora aqui na nossa região e que nos vai visitar durante estes três dias.
Realiza-se neste fim de semana a Ceiceira Medieval, a iniciativa anual conjunta do Rancho As Lavadeiras da Ceiceira e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Local. Trata-se de uma feira medieval na vila de El Rei Dom Dinis, que inclui recriações históricas, torneios, animação de ruas, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas. A iniciativa conta com os apoios da Junta de Freguesia da Ceiceira e do município de Tomar e está já na fase final de preparação. A ERTS esteve à conversa com Eugénia Costa, da Associação Cultural e Recreativa e Desportiva da Ceiceira, sobre o evento, que vai contar com dezenas de figurantes e muita animação.
Vamos ter pelas ruas vários pontos de animação, e será desde... abre às 14 horas para, na parte das vendas, dos artesãos, no sábado. Depois só a partir das 15h30 é que, quando for feito o cortejo com as entidades solenes que nós convidamos para a abertura do evento, é que começará então a tal animação, que vai até à 1 da manhã. Ela começa às 16 horas, a animação, e vai-se prolongar até à 1 da manhã. Quem vier visitar a nossa feira, além dos artesãos, tem mesmo animação de rua, animação de palco durante toda a tarde. No domingo, abre as portas às 11 horas com uma arruada pela aldeia, para acordar quem se deitou tarde. Depois paramos, porque temos a missa ao meio-dia, e uma vez que a igreja matriz está no perímetro da feira, teremos que parar um pouco por causa da missa, e reabrimos novamente às 13 horas com as tascas, as tabernas e a animação. Os momentos altos são os cortejos, que no sábado é às 21h30, tem, que é a doação da Ceiceira a Pedro Ferreiro, é retirada a Pai Farpado, essa doação que Pedro Dalvito tinha entregue a Pai Farpado, e vai ser esse momento auge, vê o cortejo, onde vem com as figuras principais, que depois farão a sua recriação histórica no largo da igreja. No domingo o cortejo será diferente, já a feira já terá outra temática. Será então Pedro Ferreiro que faz a doação da localidade à Ordem do Templo. Será um cortejo que já será às 17 horas e será diferente do de sábado. Quem vier no sábado, venha também no domingo, porque são coisas totalmente diferentes. Venham com o espírito medieval, apelamos que venham, que entrem no espírito da feira, que venham trajados à época, também porque Tomara já tem a festa templária, já muitas pessoas têm os seus próprios trajes, e é bonito vivermos todos dentro deste espírito. Também estamos a apelar aos aceiteirenses que habitam, que também entrem dentro desse espírito, porque só com a ajuda de todos é que nós conseguimos, porque eu sozinho, meus colegas da associação sozinhos, não conseguimos fazer uma feira com aquilo que nós pretendemos, que seja mesmo uma recriação histórica.
Rádio F, a primeira a informar.
Nesta sexta e sábado, Nação recebe uma parte do programa do Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional. Saúde mental, comportamentos de risco, adições, tratamento e recuperação são os temas que vão estar em destaque no decorrer do encontro. Assim, nesta sexta-feira, terá lugar uma atividade vocacionada para o público mais jovem, entre as 15 horas e as 16h30, a realizar na Escola Básica 23, Secundária de Mação, com entrada livre. Depois, entre as 17 horas e as 23h15, realizam-se várias atividades no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, que acolhe uma nova sessão deste encontro no sábado, no período da manhã. Nestes dois dias em Mação, são vários os intervenientes do seminário, com destaque para nomes como Júlio Machado Vaz, o juiz Carlos Alexandre, Luís Patrício e João Patrício. Manuela Ramalho Yanes, presidente honorária do Instituto de Apoio à Criança, fará o encerramento do simpósio no sábado, às 16h30, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira.
Rádio F, a primeira a informar.
O Museu Nacional Ferroviário, no entroncamento, vai acolher o Festival Vapor nos dias 28, 29 e 30 de setembro. Com entradas gratuitas, os três dias da iniciativa contam com música, teatro, literatura e cinema, que convivem com uma das melhores coleções europeias do património ferroviário, num ambiente vitoriano, associado ao estilo retro do steampunk, no qual a tecnologia moderna avança a partir de maquinaria a vapor, sendo por isso o Museu Nacional Ferroviário o local perfeito para receber este festival. Durante os três dias do evento passam pelo entroncamento os Costume Circus, os Dead Combo, Professor Elemental, de Inglaterra, Cathy O'Dowan, da Irlanda, a Liga Steampunk Lisboa e o Fórum Fantástico, num evento único no país, a que se junta também uma exposição de automóveis clássicos, modelismo ferroviário, uma feira de ofícios, um carrossel vitoriano, street food e muito mais. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.